Chihuahua.
Fiquem todos prontos, pois está começando.
Segunda, meu nome é Leonardo Agrelos e malditos trailers. E juntamente comigo está...
Nietzsche Xavier e malditos trailers.
E diretamente também de São Paulo, senhor...
Yuri Caetano e benditos trailers, gente. Malditos nem tanto.
E hoje temos um convidado especial, está aqui participando com a gente, o ouvinte Samuel Santos, mais conhecido como PH Santos.
E quer participar de Pupilas em Brasa? Pergunte-me como.
Olha só. Temos um marqueteiro aqui.
O Samuel, ele respondeu ao chamado do Pupilas e ele foi ali o que respondeu primeiro e por isso ele está participando conosco de um Pupilas de Segunda. Seja muito bem-vindo, Samuel, e estamos aqui para falar um monte de asneira e você vai nos acompanhar nessa viagem juntamente com o ouvinte. Ultimamente, na minha vida, tá muito corrido, cara. Esse negócio de ficar viajando pra um lado, pro outro. E assim, eu não tenho dia livre, assim, né? Pra assistir filme, pra jogar videogame. Então, a minha vida tá muito corrida. E eu tenho que apelar para os trailers, cara. Porque, como eu gosto muito de filme, eu gostaria de assistir mais filmes do que eu assisto. Porém, eu tenho que me satisfazer com os trailers, porque, afinal de contas, é muito mais rápido. Ele é meio complicado hoje em dia, você assistir trailer, cara. Porque muitos dos filmes, eles podem entregar até o plot twist final do filme. Ele pode estar no trailer. Então, eu trago aqui pra vocês a discussão. Assim, o trailer pra vocês é bom? Vocês assistem trailer? Vocês gostam de trailer? O que, que vocês acham do trailer?
Eu não vejo trailer, então.
Então, não devia estar gravando.
Eu acho que o pior do trailer é você vender um filme errado, cara. Tipo, tu vai esperando um filme mais denso, mais sombrio e, tipo, o trailer vende o filme errado, sabe? Eu acho que isso é pior do que contar o plot.
Uma coisa que a gente tem que falar logo de cara é que quem faz o trailer não é o diretor, não é a equipe envolvida, né?
Não?
Não, cara.
É, vai pra uma produtora.
Sério?
É, uma produtora específica que só trabalha com trailer.
Fale mais sobre isso. Como assim?
Discorra, Yuri Caetano.
Ah, então, até onde eu sei, tem um pessoal do filme, da produção do filme, que separa as melhores cenas e eles mandam pra produtora. E aí, a produtora, ela tem a mágica dela lá de tornar o trailer atraente. Então, eles vão lá e pegam algumas cenas. Eu acho que sim, tem uma lógica em cada trailer e... Tem até uma tese lá, que eu não vou achar agora a matéria, mas eu li que tem uma regra pra você criar o trailer, pra você deixar o trailer mais interessante pras pessoas, independente do gênero que seja o filme.
Eu já sei qual é o padrão. Ó, começa assim, uma música lenta, e aí daqui a pouco ele começa a fazer pom, 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 aquele barulho do Inception, sabe? E aí ele começa a ficar mais ritmado, as coisas explodindo e tal, e pum, não perca. Dos cinemas.
Isso me lembrou Lost, mano. Não sei porquê.
Mas eu acredito assim, olha só. Se o Brasil vai mal, a culpa é de quem? Da Dilma, certo?
Ah, certo.
Se o Brasil vai bem, a culpa é de quem? Da Dilma também?
Ah, não. Do povo?
Eu vou dar uma volta, mas eu vou conseguir chegar onde eu quero, viu?
Não vem com discussões políticas, por favor.
Não.
Mas meu mouse para no botão vermelho de finalizar sua chamada. Vai.
Não, porque é o seguinte, a culpa não é do diretor, porque não é ele que faz o trailer. Cara, eu tenho certeza que ele vê isso antes de dar o ok. Então, se ele deu o ok, então a culpa é dele.
Olha aí, temos
não um infiltrado
de Hollywood que comprova que o diretor tem culpa.
Tcham, tcham, tcham. Eu tenho uma opinião contrária a isso. Porque, então, pra que serve o corte do diretor lá depois do cinema? Porque o pessoal que tá colocando dinheiro ali, sabe? O pessoal que tá investindo no filme, eles é que ditam o final mesmo. Porque depois o diretor fica lá todo bravinho, ah não, na minha versão pra Blu-ray vai ter as cenas que eu queria que estivesse no filme, que até chamam de corte do diretor, né? Blade Runner, mas,
cara, pra... eu acho que isso não tem a ver com o gosto ou o que alguém mandou, acho que tem a ver com o dinheiro, pô, ganhamos no cinema, ganhamos naquele 3D zoado e a gente ainda vai ganhar uma grana no Blu-ray porque o diretor vai colocar umas 4 cenas a mais lá.
Não, cara, isso daí só acontece, meu, quando o diretor é meio fraquinho ou ele tá começando, ele não tem voz ativa, se ele quiser ele coloca o corte que ele quer, cara.
Tipo Padilha no Robocop? Aliás, o trailer do Robocop, que enganação. Tipo isso.
Ó, por exemplo, quem fez o corte final do Senhor dos Anéis, do Hobbit, foi o Peter Jack. Ele decidiu que faria o corte final e depois ele tinha uma... Porque ele pensou assim, vou fazer pro cinema e tal, eu não posso fazer mais do que 5 horas como eu gostaria, então eu vou deixar pro Blu-ray esse restante dessas coisas aqui.
Então, na sua tese, o Peter Jackson é esse diretor renomado.
É, o diretor renomado. Agora, o diretor qualquer coisa, o Padilha. O Padilha, ele faz a edição do filme lá, senta lá pra fazer a edição e depois vem a produtora e fala, não, peraí, vamos cortar essa parte aqui, essa parte outra e tal.
Não, na verdade, o Peter Jackson não é um diretor renomado. Ele é o cara inteligente que ele vai dizer, vou guardar algumas coisas porque vai ter um monte de nerds idiotas que vão comprar o Blu-ray DVD.
E sim, com certeza.
Adorei esse cara, mano.
Eu sou nerd idiota, vai comprar essas
coisas, cara. Alguém disse nerds idiotas?
Eu sou um deles, cara. Eu sou um deles, eu tô nesse meio também, cara. Tamo junto.
Mas não é pleonasmo isso daí que você falou?
Não, sabe o que é o pior? Que quando alguém falou nerd idiota, apareceu uma foto de uma mulher piscando aqui. Tá estranho isso.
Caramba, olha, tá levando pro pessoal, cara.
Não, se tem uma coisa. Eu posso até ser idiota, mas nerd não, cara.
Eu quero evitar a fadiga.
Chegamos naquele momento gostoso onde a gente lê o comentário que vocês fazem lá no site, cara. É um momento muito importante. Então, assim, vamos começar lendo o primeiro comentário que foi feito ali lá no Pupilas de Segunda, o número 34. O que ouvimos, né? O Samuel Santos que comenta, ele diz o seguinte:
olá, pupileiros. Gostei do cast, como sempre. O que aconteceu com os maiores atores do mundo, cara? Vocês acham que o De Niro e o Al Pacino cansaram de atuar ou gastaram toda a atuação dos dois últimos filmes bons dele? Do De Niro, Homem de Honra, e do Al Pacino, Advogado do Diabo. Eu ia dar minha sugestão de podcast, mas vocês já falaram de todos que eu gosto. Abraços a todos,
não,
e...
Não, volta. É. Você não tá incorporando o Samuel Santos.
É, ele não fala.
Tá mal feito. Tá o Samuel Santos mal feito, cara.
Eu acho que o Samuel Santos não faz desse jeito.
É. Como é que eu falo, então? Como é que eu falo?
Que dó.
Vamos ver como é que eu falo.
Ó, vou falar como que o Samuel Santos fala aqui, ó. O próximo comentário é dele também. Ele escreve lá no Red Dead, podcast que a gente fez sobre o jogo do Red Dead. E aí o Samuel Santos fala assim, eu vou incorporar ele, tá?
Todo mundo comete erros na vida. O meu...
Não, para. Como assim, mano?
Não? Não, mas ó, galera, seguinte. Samuel, só pra você, @hotmail.com, diz assim. Mesmo assim... Ótimo cast, adorei a aplicação bíblica. Só pra você, ouvinte.
Luiz Vulcanes disse o seguinte no cast Pupila de Segunda, o que ouvimos, diz assim... Fala galera, gostei das indicações e já vou adicionar alguns à minha lista. Também uso e gosto do podcast Addict, acho bem funcional. Grande abraço. Isso aí, Luiz Loucanes, cara do sobrenome mais legal que eu já vi dos ouvintes do
podcast. Pode crer.
Esse sobrenome é fogo, hein, cara?
O próximo comentário é de Rafael Petroco. Ele comenta lá no Pupilas de Segunda 34 também, naquele que a gente falou que ouvimos, e ele diz o seguinte: só passando para agradecer o carinho com o papo de fotógrafo. Ficamos felizes em fazer parte da lista e adoraremos saber da Aline o que ela mais gosta no programa. Sorrisinhos e uma piscadela de olho. E aí, Aline, o que você mais gosta no programa? Responde lá no papo de fotógrafo, né? Tem que comentar também no podcast dos outros. pô, né, gente?
Claro, tem que dar aquela moral, né?
E quando você dá aquele comentário assim, tipo, ótimo cast.
Nossa, cara. Muito bom.
Tem hora que você vai lá comentar, alguém já comentou tudo que você comentaria. Aí você fala, putz, pra falar que eu tô aqui e tô ouvindo, pô, ótimo cast.
Então, mas como você acha que deve ser um comentário de um podcast?
Como?
É. Eu acho que eu sou perito nesse assunto, eu poderia,
né? Vai lá, vai lá.
É, vai lá, Samuel.
Samuel Santos, vai lá.
Manda aí, o que você acha que um comentário deve ter em um podcast?
Bem, deixa eu pegar aqui meu monóculo. Ah, peraí.
Cara, mesmo quando o Adriano não tá, tem Adriano, né, velho?
Tem.
Vai lá.
Não, eu acredito que tem que ter sua opinião e elogios à galera e tudo mais. E se você for contra ou a favor, é isso aí. E você não dormir bem pra ver as coisas, né?
Mas sabe o que eu sinto falta, sinceramente, de coração? Das críticas, velho. Sabe por quê? Porque assim, ó, se você gosta, você vai lá e elogia. Agora, se você não gosta, geralmente o cara fica quieto. E, por exemplo, ah, o Nito Xavier tá errando, todo podcast é a mesma coisa. Só que o cara que percebeu isso, ele não fala, entendeu? Ele tinha que chegar lá e falar, meu, tá zoado isso daí. Falta esse comentário. A gente recebeu aqui no Pupilas, de todos que eu já li, acho que 2 ou 3 comentários negativos. O resto foi tudo, ah, muito bom, parabéns, valeu, gostei da aplicação e tudo mais.
E geralmente o cara desiste, né? Ah, não vou comentar, assim, esse episódio tá muito ruim, aí o próximo tá ruim também, o cara nem comenta e sai fora.
É, talvez se ele comentasse podia melhorar, né? Mas não.
Cara, é o seguinte, eu como visitante aqui e ouvinte de vocês, né? Nem querendo rasgar a seda, não. Mas até agora eu não ouvi um que eu não gostei, não, cara. Sério, todos que eu vi, eu gostei muito.
Galera, nesses últimos momentos aí das internetas, tivemos alguns trailers que impactaram bastante, cara, o que me preocupa até, porque os trailers sempre são muito bons, cara, porque geralmente os caras colocam as melhores cenas nos trailers. Tivemos aí os trailers do Batman vs Super-Homem e também o último aí, o Esquadrão Suicida. O que vocês acharam desse trailer? Você acha que veio pra somar? Você acha que tá tudo lá? O que vocês acham aí?
Hashtag eu não vi.
Eu vi.
Isso é chato.
E eu chorei muito, porque eu fiquei muito feliz, cara. Parece que eles estão ouvindo o pessoal nerd agora. Parece que eles estão querendo agradar quem deveria desde sempre, né?
Por quê?
E antigamente os trailers eles eram mais pra, sei lá, qual era a intenção dos caras, mas eles não queriam ouvir muito o pessoal que consumia de outras mídias o conteúdo que eles estavam passando pro cinema.
Mas aí você tem um problema, Yuri. Porque o que acontece? O cara lá da empresa que faz o trailer, ele pode estar ouvindo os nerds, mas e o diretor que tá filmando?
Tô falando da equipe inteira. Parece que a equipe tá interessada. Tanto é que eles estão levando pra Comic Con o pessoal pra ter esse contato com o público mesmo, né? Agora o trailer é um evento que é esperado dias e dias na fila lá da Comic Con pra assistir o negócio.
Mas o Demolidor tava na Comic Con, o Demolidor do Ben Affleck. Então, assim, isso daí é mais autopromoção.
Não, peraí, mas deixa eu fazer uma pergunta, assim, que desde o começo, como que agrada o nerd, velho? Dá pra fazer isso?
Dá, não, cara. O quê?
Não, Gabi? Dá, não, peraí.
Não, sinceramente, eu não assisti Star Wars, mas o reboot que aconteceu quando lançaram só aquele teaser lá de 1 minuto e meio, explodiu a internet, cara.
Ah, tá.
Vai dizer que alguém não gostou daquilo.
Ah, tá. Não, você tá falando no trailer, beleza. Não, isso. Esse daí, o primeiro teaser lá do Star Wars, eu assisti e foi lindo. Ainda mais aquele final, foi lindo. Mas quando sair o filme, vão criticar. Vão falar que venderam um filme errado, não tem nada a ver, que preferiam a primeira trilogia. E vai ter toda essa história de novo.
Por que você acha que acontece isso, Samuel?
Cara, nerds, né? Nós, todos nós somos nerds, né? Sofremos dessa doença.
Eu não.
Eu também não.
Eu sou sério, idiota. Eu tô sozinho aqui.
Tá. Você e o Léo.
Não, cara, porque...
Não, peraí. Quer chamar o Adriano? Você não vai ficar sozinho.
É, se colocar o Adriano na conversa aí, a gente já tem
pelo menos dois. Vamos adicionar o Adriano aqui, peraí. Vamos
adiciona
ver
aí. Deixa eu chamar um nerd aqui, peraí.
Tô me ouvindo?
Yeah, mano.
Pediram pra eu chamar um nerd pra conversa e só tinha você nos contatos.
Nossa, cara. Assim, meu, gratuito.
Samuel clamou por um nerd, aí a gente falou, peraí, vamos chamar o Adriano.
Vamos chamar o Adriano. Vocês me chamaram só pra me insultar, é isso?
Pô, nossa, agora nerd é insulto? Eu pensei que era um selo de qualidade.
Não, vocês estão, mas vocês chamaram no pejorativo. Não, jamais. A gente chamou porque ninguém tem cartola e monóculo no grau, Adriano Toledo.
Tudo bem. Adriano, a discussão aqui é o seguinte, cara. Você que chegou agora, você também, ouvinte, que chegou agora. Lá estamos discutindo em relação aos trailers. Hoje o pessoal conseguiu fazer um apelo nerd, né? O pessoal faz trailers para nerd, já que os nerds, eles consomem tudo que jogam pra eles, eles compram 15 versões diferentes do Star Wars, enfim. Mas o que a gente queria saber é o seguinte, cara, como é que agrada um nerd? Como, através de um trailer, agrada-se um nerd?
Caraca, meu, que pergunta filosófica, meu. Profunda, né? Não, vamos fazer uma pergunta mais simples. Tem como agradar um nerd?
Não. Isso tem. Qual que é isso? Tem. Como não?
Cara, não, você não agrada o nerd, você ilude ele. Porque ele pode se arrepiar no trailer. Ele vai se arrepiar no trailer, ele vai assistir o filme e vai xingar o diretor, velho. O cara é chato.
Boa, Nito, boa.
Não, Adriano, fala aí. Gente, Adriano como nerd. Um
filme, vocês não gostaram?
Depende. A questão dos trailers é meio polêmica, porque eu tenho me incomodado um pouco com certos trailers, com certos filmes em relação ao seguinte, tem alguns casos em que tá se mostrando muito nos trailers, e quando você chega no filme você já viu tudo, tipo, sei lá, Homem de Ferro 1, Vingadores 2, Vingadores 1.
Em compensação, Homem de Ferro 3 foi uma trollada sem limites, né? Porque
Homem de Ferro 3... Cara, o trailer foi melhor que o filme.
Exato. Eu queria ter visto o filme do trailer.
Cara, Homem de Ferro 3 é melhor que o 2, velho.
Excelente plot twist.
Homem de Ferro 3, o trailer foi uma propaganda enganosa. Não, isso. É passível de Procon. Passível de Procon.
Isso. Eu queria ter visto o filme do trailer, ô Nito. Eu não queria ter
eu
visto.
Eu também, Yuri.
Estou de mãos dadas com o Nito. O Homem de 3 é melhor do que o Homem 2.
Todos aqui, menos o Nito, viram o trailer do Batman?
O segundo.
Segundo, 3 isso, minutos.
Que ele é completo. Ele é completo.
Sim. Opa, é nóis.
O Adriano. Sim. Eu acho. Sim. O Adriano é empolgado. É nóis, mano. Opa. Isso aí, velho.
Eu vejo os trailers. Eu não sou dessa opinião de, não vou ver os trailers pra portal. Vi na pré-estreia, sabe? Tipo, todo na pré-estreia do trailer.
O Adriano assiste aquele trailer que ele gravou no celular, tá ligado? Na Comic Con.
Não, esse não.
Então é o seguinte, esse trailer, eu acho que ele pode ter empolgado muito dos nerds, porque tem uma animação do Batman com o Superman, que eu acabei vendo ela. E sério, eu acredito que já vi o filme em animação, porque o trailer tá igual a animação. Igual. A roupa do Batman, o Super-Homem, as lutas, as sequências, tudo. As falas, é uma animação todinha. Eu esqueci agora o nome da animação.
É o Cavaleiro
da Trevas. Eu acho aqui pra você, quer ver? Eu vi o trailer dessa animação também, eu também achei muito parecido. Tem até o monumento pichado, né?
Ó, guarda aí pra vocês me mandarem pra colocar no link aí.
Eu não posso te passar esse link porque é de Blu-ray da locadora do Paulo Coelho. Então...
Tá ganhando dinheiro com isso?
Não, cara.
Então não é pirataria, vambora.
Polêmico esse assunto, polêmico.
Tem um conceito muito diferente de pirataria, Léo.
Polêmica de cada vez, Leonardo, por favor. Então
tá, vamos voltar, volta pro trailer. Vocês acham que o trailer é um desserviço para o cinema?
Total.
Que isso,
não.
Nito?
Tá, não, então tudo bem, então tudo bem. Então tá, a diferença do remédio e do veneno lá não é a dosagem? Então, sim. Cara, um trailer por filme, pronto.
Não, isso aí eu concordo. Não, se for um trailer por filme de 3 minutos, que nem esse último trailer do Batman vs Superman, tá ótimo, mas não sai mais nenhum. Que nem outra obra-prima na área dos trailers. Star Wars, Episódio 7, O Despertar da Força. Eu duvido que, tirando o Yuri, né, que é um herege que não gosta de Star Wars, né? Eu duvido que nenhum de vocês não assistiu o trailer e não se emocionou com Han Solo no final, falando pro tio e que eles estavam em casa.
Tudo eu bem, duvido. Mas eu concordo com você, Adriano, que é um bom exemplo. Mas você colocou só uma característica muito nerdística sua, né? Agora defenda porque ele é um bom trailer.
Ele é um bom trailer porque, meu, ele não mostrou quase nada. Nada. Quase nada. Mas ainda assim, eu não sei se foi o próprio J.J. Abrams que dirigiu, provavelmente não. Normalmente não é o próprio diretor que dirige o trailer. Não sei se vocês sabem disso, mas normalmente... Então, desculpa.
Não, beleza.
Mas geralmente é outro cara, mas no caso do Star Wars, muito provavelmente por ter a Disney por trás, por ter a Lucasfilmes, meu, foi muito bem dirigido o trailer, porque ele mostrou pouco e mesmo assim ele conseguiu elevar a expectativa do fã em, sei lá, over 9000.
Eu acho que a grande sacada do trailer é o seguinte, é os caras querer mostrar pra você que vale a pena assistir o filme e você ficar cheio de indagações. Por exemplo, as cenas que acontecem no Star Wars, elas são muito desconectas em relação à história. Tipo, tu não sabe o que vai acontecer. Caramba, quem é essa mulher? Quem é o negão que apareceu? E agora, o que que... Caraca, tem uma nave quebrada. O que que o Han Solo tá fazendo? A Millennium Falcon tá fugindo de quem? Tipo, é isso que é um bom trailer.
Isso, é por isso que pra mim, é o melhor trailer dos últimos tempos, é esse Star Wars, por causa disso tudo que você falou, cara.
Imagina se tivesse um Oscar, melhor trailer.
Oscar do trailer, boa.
Podia ter, hein?
Melhor
podia
diretor ter. De trailer.
Mas, ó, quer ver um trailer que entregou tudo, mas o filme ainda continuou sendo bom? Mad Max.
É, cara, pode ser.
Mas também, tá tudo no trailer.
Também não tinha um super roteiro ali, né? Tinha.
Mas não precisa, né, cara?
É, então.
O trailer de Star Wars, cara, é porque mexeu muito com a emoção de muita gente, cara. E isso que fez ele ser tão bom, assim.
Você vê como a Disney e a Lucas, sei lá, quem esteja por trás de Star Wars, J.J. Abrams, os caras, eles são tão geniais que, meu, eles não lançaram outro trailer na Comic Con. Porém, colocaram um vídeo de bastidores, só com, meu, por trás das cenas que as pessoas estão classificando como mais emocionante do que o próprio trailer, cara. E realmente é um negócio que você, se você é fã, você fica meio emocionado, cara, de ver um vídeo de bastidores, meu. Você vê como, e como quando tem pessoas que sabem do que se trata, sabem do que estão fazendo... O negócio vai, meu. Não estraga a expectativa.
Eu posso contar uma experiência pessoal aqui minha?
Depende, né? Com essa foto aí é melhor você segurar.
Nossa, Deus.
Ai, ai. Vai lá, Samuel. Segue.
Pois é, eu vi o trailer do Star Wars e, cara, aquele final é emocionante e eu, com os olhos cheios de lágrimas, disse, meu pai precisa ver isso. Aí meu pai chegou, eu disse, pai, vem aqui ver isso. Botei e ele ficou, sabe, chocado assim, muito emocionado, disse, meu pai precisava ter visto isso. Meu avô já faleceu e foi quem me ensinou a ser nerd e gostar de quadrinhos e cinema. Então, nossa, eu acho que essa parte, assim, mexeu muito com a emoção, cara, esse trailer. O Han Solo chegar no final e dizer, tio, nós estamos em casa, caraca, velho, para com isso. É de você levantar, chutar a cadeira, é demais.
Eu tô todo arrepiado. Primeiro de Samuel ter revelado pra gente que é terceira geração de nerd. Segundo, pois é, de relembrar o trailer.
É que quero evitar a fadiga.
Mais um bloco de comentários. Gostaram da minha imitação de Léo?
Por um momento eu pensei que eu estava falando.
Voltamos para mais alguns comentários aí. Você aí que é um...
O Adriano teve crise de identidade agora, né? Ele não sabia se ele era o Chacrinha, se era o Silvio Santos. Ele tá...
Só não era ele.
Mas Adriano, venha ler no comentário. Mas oi, Adriano.
Mas mais um Silvio aqui. Quantos mais Silvios a gente pode ter?
Ai, fala o comentário aí, Adriano.
Chega de confusão. Vamos ao comentário. Comentário de Júnior Oliveira, que disse assim: galera, confundiu o filme Drive com Ryan Gosling com o filme Taxi Driver do Tarantino. Só pra constar, se não me engano, foi o Adriano que falou do filme Driver de 2011, embora o filme do Tarantino de 1976, se não me engano, seja uma obra-prima. Não, Júnior Oliveira. Eu falei de Drive sem o R com o Ryan Gosling de 2011. Isso sim. Eu falei desse filme, não de Taxi Driver. Foi. E eu não lembro nem que cast foi.
Não
é do Scorsese, Taxi Driver, gente?
É, foi, Yuri. Olha aí, Júnior. E o Júnior Oliveira.
Olha aí, Júnior Oliveira.
Não, inclusive o Léo respondeu pra ele isso, né, nos comentários, que o Taxi Drive é do Scorsese.
É, não. Martin Scorsese, mas, então, não de Quentin Tarantino. Em 76, o Tarantino era só um guichê de locador ainda. Mas quem não viu, veja. Drive, de Ryan Gosling, também Taxi Driver, de Martin Scorsese, e também os filmes do Tarantino.
Cara, Drive, do Ryan, é um filmaço, velho. Filmaço mesmo. E depois... Eu fiz esse comentário, né? Eu ia repetir o que eu comentei. Ah, deixa pra lá. Eu só repeti o que eu comentei. Idiota.
E esse a gente já leu.
Pois é.
A gente leu no Pupilas passado. Pô, mas mesmo assim, valeu, Juliano Oliveira. Continua aí comentando, né?
Continue comentando. Mesmo pra trocar os diretores de filme, não tem problema.
Eu acho que tem que continuar comentando, porque um dia, talvez, você tenha a oportunidade de ser zoado ao vivo aqui ao no P2, vivo? Assim como o Samuel Santos.
Olha que honra. Oi. Então aqui, comentário da pessoa... É de The Drummer, ele que é uma pessoa mesmo, por isso que eu...
Da pessoa, ó o cara.
É, uma pessoa, né?
Correto, é
isso. É, exato. Então ele disse, pessoal, ótima reflexão sobre o filme. Concordo com vocês sobre o pensamento egoísta do ser humano que o filme retrata. Se bem que, pelos acontecimentos do filme, poderíamos dizer que vemos muitos milagres, que o final não pode ter sido sorte, não é? Ha, 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 ha. Então ele tava falando aqui, né, do cast sobre Interstellar, que eu infelizmente não pude ouvir ainda, mas eu não sei se é um pensamento egoísta, eu tenho que ouvir mesmo.
Como é o nome do cara? Como é o nome do cara?
Ed The Drummer. Ed The Drummer. É lá do podcast, pelo amor de Deus.
Eu pensei que era o Ed The Drummer, entre o sucesso e a lama.
Parabéns pelos seus ouvintes.
Mamãe!
Caramba, ai, caraca.
Eu nunca mais volto. Eu nunca mais volto.
Ou não, você tá mantendo o mesmo nível das piadas.
É verdade.
Quando o Adriano não puder gravar, a gente te chama.
Beleza.
E o último comentário do Roger William Cabral, também sobre o filme Interestelar. Ele diz assim, falaram de budanismo e da maldição do perfeccionismo e eu não consegui participar desse cast. Cara, estou muito triste. Mas o que foi a gota d'água para mim foi que vocês falaram mal de Michael Bay e do Armageddon. Não brinco mais com vocês.
I could stay away just to see you pretty.
Desculpa, gente, não consegui.
Recebemos um e-mail do Anderson Luiz, cara. O Anderson Luiz, pra quem não conhece, quem nunca ouviu falar dele, é o cara que indicou a gente num outro site lá do Mundo Podcast, lembra?
Podcast.
O cara claro. Que meu, e ficou insistindo lá, cara, ouvem aí o Pupilas. E ele disse o seguinte, eu vou ter que ler, né, cara? Anderson Luiz, ele mandou um e-mail pra gente lá no contatopupilasembrasas@gmail.com.
Eu nem sabia que existia.
É, então. E ele sabia. E ele disse o seguinte: olá, senhores. Me chamo Anderson Luiz, tenho 25 anos de Recife e sou ouvideiro de podcast há mais de 3 anos. E tenho os escutado durante algum tempo e chegou a hora do primeiro encontro. Aí, beleza. E aí, ele continua. Aproveitando o tema do último Pupilas de Segunda, vou contar como conheci vocês e o que acho de seu conteúdo.
Bem, olha aí. A gente vai gostar do que vai ouvir?
Não sei. Eu tô criando suspense aqui.
Meu bem, Deus, vai lá. Tá melhor que trailer isso
aqui. Tô com música. Tô com músicazinha de suspense.
Bem, por uma indicação feita pelo Armando, lá do nosso cast. Assinei o feed de vocês e depois de alguns dias resolvi escutar o episódio 44, História das HQs versus Histórias da Vida, sem saber o que eu viria pela frente, e me surpreendi e aos poucos fui gostando cada vez mais. A forma que vocês interligam as coisas, achei super bacana. E as partes onde vocês expõem suas crenças religiosas não ficaram maçantes. Parabéns pelo conteúdo e abordagem. Atualmente, assino 65 feeds. Então seria impossível e injusto indicar os podcasts que escuto. Mas vou deixar uma trinca de podcasts para quem quiser conhecer. Além do nosso cast, tem o Telhacast e o J-Wave. Então, vou ficando por aqui e até a próxima. Cara, até a próxima, Anderson Luiz.
Eu posso dar um outro testemunho aqui? Aleluia, irmão.
Vai.
Vai lá. Vai. Vocês já participaram de EJC? Tem EJC aí no Sudeste? Encontro não. De Jovens com Cristo? Que é tipo assim, não, que quem participa... Que
de campal.
É, não, aqui os jovens... Tipo assim, é que isso, quem participa não pode falar o que tem.
Ah, é tipo aquele negócio da parada da Igreja Católica, que a Igreja Católica faz isso.
Isso. A gente copiou bonito deles.
Sei.
Aí aqui tem, e é mega sucesso aqui no Nordeste, sabe? É muito, leva muitos jovens a aceitarem a Jesus e voltarem e tudo mais. É muito legal. E eu sou um dos coordenadores de uma das equipes. Eu já peguei vários pupilas em brasas e transformei em meditações e todas foram bem aceitas, cara.
Safado.
Amei, irmão. É pra glorificar de pé. É pra glorificar de pé.
Ô, oh, glória.
Eu já peguei vários temas do pupilas e já fiz meditações e planejo pegar um do... Eu acho... Olha aí, viu? Suspense. Segura a audiência.
Para.
Eu sou distrital de jovens aqui da minha cidade.
Cara dando carteirada legal aí.
Não. Eu trabalho pela juventude.
Não basta ser o PH Santos.
Eu tô pensando em fazer, inspirado totalmente no Pupilas. Eu vou mandar fotos, e se isso acontecer, eu vou mandar fotos, vídeos e tudo mais.
Cara, não manda foto, cara. Paga passagem pra gente ir aí ver, velho.
Ô, cara, se eu conseguisse um patrocínio, eu trazia pelo menos um de vocês, seria bem legal.
Ô, Samuel, que desculpa, seria... de onde você é mesmo, cara?
Juazeiro do Norte, Ceará. Olha. Terra do Pato Cis.
Tá, terra de Pato Cis.
Dá pra ir geral pra lá, hein, cara?
Eu penso em fazer uma semana de oração toda em heróis. Por exemplo, eu lembro que vocês fizeram o do Hulk com o Sansão, vocês lembram?
Aham.
Uh-huh. Aí eu pensei em fazer uma semana de oração sobre heróis e uma semana de oração jovem sobre heróis e... Fazendo bem, tipo, um Pupilas em Brasas, só que, tipo, no sermão. E o último seria sobre os Vingadores, que vocês falaram sobre os discípulos e a variedade. E eu vou apresentar o projeto pro meu pastor em breve.
Aí, ó.
Pô,
mas, ó, cara,
nem pedi, né? Desculpa.
Não precisa pedir, não.
Não,
cara.
Coloca...
Isso, depois de muito tempo sem gravar um P2, estava de volta aqui, estava com saudade de gravar, estava aqui com saudade de sentar nessa mesa de bar, que é esse Pupilas de Segunda, e
ô, Léo,
é o meu copinho de leite.
Eu tava com saudade de você, cara.
Ah, mano. Por quê? Porque você não consegue ser aquela animação, mano? Você representou bem, cara, você representou bem.
Mas me falta essa animação, entendeu?
Você tá aí dentro, só tá enrustida.
Não, o que te falta animação é óbvio, mas...
Só falta você abrir esse armário, Nito.
Caraca. Mas é isso, galera. Valeu e até a próxima.
Falou, gente.
Falou. Tchau, tchau.
Beijos.
Quando eu tinha 17 anos e era um jovem mancebo, eu quis criar um e-mail, tipo, né, pra chamar as menininhas. Aí eu criei um Samuel pra você.
Meu Deus.
Aí, tipo, eu mandava pra menina, a menina falava, Samuel pra mim.
Então, cara, a gente mudou a pauta de última hora.
Ah, graças a Deus.
Vai, Samuel, fala.
Oi.
Oi. Tudo bem, Carol? Você é ouvinte?
Oi.
Se você já
ouviu. Você ouve o Pupilas e Brasas?
Não.
Tchau. Tchau.
Que é, isso? Eu falo oxi mais do que... Mano. Oxi, mano.
Que isso? Eu tô com a mão levantada aqui pra falar quando for... Como seria, Adriano, como seria o Silvio cantando o Getsemane?
Nossa.
Vai, Adriano.
Getsemane foi, meu gente. Escravos nas mãos.
Caramba. Gente, se eu não tivesse que editar isso depois, eu ia falar pra vocês continuarem. Vamos ao comentário.
Foi por você que ele sofreu. Morreu. Oi.
Samuel Fire.
Vai, vamos Adriano, ao comentário, vai, então. Pelos acons... Vamos respeitar o plural.
Ferro nisso.